Rádio Angola, a Catedral do Debate na Rádio.
Boa tarde a todos. Espero que não tenham esperado muito tempo por nós. Eu vou começar, já o fizemos, estivemos rapidamente com a direção deste instituto, mas vou agradecer a oportunidade que nos estão a dar, de podermos interagir um pouco convosco aqui hoje. Começo pela direção deste Instituto Superior, mas também agradeço a vossa presença. Dizer que nós somos membros do Grupo Parlamentar da UNITA e nós estamos a efetuar uma visita, aqui é comum chamar-se uma visita de deputação, portanto de deputados, à província de Benguela. Pedimos para visitar diferenciadas instituições e o nosso interesse em podermos estar aqui hoje ele resulta da experiência que pode resultar deste contacto. É importante para nós, enquanto deputados, e espero que possamos deixar também alguma experiência para vós, enquanto jovens estudantes, também os nossos dignos professores que aqui se encontram. A leitura que nós temos é de que muitas vezes há uma distância entre as instituições e os responsáveis, ou melhor, entre as instituições e o cidadão. Muita gente se queixa da distância, o deputado está lá longe, não é muito acessível, é difícil lá chegar, o que nem sempre é verdade. Então, estamos, por um lado, a cumprir com esta tentativa de diminuição desta distância, também deixarmos aqui algum conhecimento nesta passagem. O deputado tem, durante um mês, uma divisão muito precisa dos seus tempos por semana. Nós temos o mês com 4 semanas e temos uma espécie de uma bíblia que regula a ação do deputado. É o regimento interno da Assembleia Nacional. Este regimento interno define que na primeira semana de cada mês os deputados trabalham nas comissões de especialidade. O que é que são as comissões de especialidade? Eu, antes de mais, talvez vá perguntar quanto tempo temos para esta interação, no todo? 30 minutos. Então eu vou ter que falar só mais 7 ou 8 minutos para deixar o espaço de perguntas e respostas que provavelmente os senhores queiram colocar. Mas então, muito rápido, as comissões de especialidade, que são 10 na Assembleia Nacional, tratam todas as áreas da nossa vida. Todas elas. Algumas acumulam 4 ou 5 funções. Eu, por exemplo, sou membro da 6ª Comissão. A 6ª Comissão trata das questões ligadas à educação, portanto, o ensino, questões ligadas à cultura, questões ligadas à comunicação social e a última questão é a questão ligada à religião. Portanto, educação, questões, assuntos religiosos, comunicação social e cultura. Acompanhamos todas as matérias ligadas a todas as áreas da vida do país. E estas comissões produzem os pareceres das leis todas que entram na Assembleia Nacional. Portanto, primeira semana, comissões de especialidade. Segunda semana, é o trabalho dos grupos parlamentares. Como os senhores sabem, a Assembleia Nacional, por exemplo, hoje, tem fundamentalmente 4 grupos parlamentares e um representante, dois, de uma área que não é grupo parlamentar, porque para se fazer um grupo parlamentar é preciso ter 3 deputados, no mínimo. E a FNLA não tem 3 deputados, mas tem deputados eleitos. Então, são representantes da FNLA na Assembleia Nacional. Então, nós temos o grupo parlamentar do MPLA, grupo parlamentar da UNITA, da Casa CE, do PRS e representantes da FNLA. A segunda semana, estes grupos trabalham em seus espaços para poderem desenvolver as ações ligadas às várias iniciativas parlamentares que possam existir. A terceira semana é aquela que os senhores mais têm ouvido falar, mas que infelizmente não acompanham porque não há transmissões em direto da Assembleia. Nós há muito temos vindo a fazer um trabalho fortíssimo de pressão para termos as transmissões em direto do que se passa na Assembleia. Os senhores, enquanto cidadãos, são muito penalizados na falta dessas transmissões. Nós, enquanto deputados, também. Motivo: os senhores não sabem o que é que a Assembleia faz. E o trabalho da Assembleia é um trabalho de serviço ao cidadão, pelo que essas transmissões eram educação também, educação cívica, eram um elemento didático, se fosse acompanhado pelo cidadão em geral. Também ajudava a acabar com essa imagem que se tem de que o deputado não faz nada. É mentira ou é verdade? Que muitos pensam que o deputado não trabalha. Imaginem um deputado que se diz que não trabalha. Eu vou-vos dizer o que foi, por exemplo, a minha semana passada. Semana passada nós tivemos duas plenárias na Assembleia. A plenária normal do mês e um debate mensal. Eu confesso-vos, se dormi durante toda a semana 10 horas, foi muito. De domingo a sexta-feira, foi muito. Passei as noites a estudar documentos, a trabalhar, a produzir intervenções, a estudar conteúdos que já vinha estudando desde o princípio do mês. Porque temos leis, algumas têm 1000 páginas, outras têm 200, outras têm menos, outras têm mais. São áreas diferenciadas da vida nacional. E, no que nos diz respeito, nós somos pessoas que não gostamos de analisar as coisas ligeiramente. É preciso aprofundar. Temos assessores. É preciso auscultar a sociedade. É um trabalho que não é simples. É um trabalho fortíssimo. E é preciso dedicação, é preciso sentido de missão para estas coisas se fazerem. A quarta semana é uma semana dedicada ao contacto com o eleitor. Contacto com o cidadão e com as bases de apoio. No fundo, é o contacto com a realidade que estamos aqui a fazer. É uma semana também dedicada ao controle das instituições. Significa, o nosso dia hoje ajuda a perceber. Nós começamos a fazer um trabalho na província de Benguela, que começou hoje, vai até sexta-feira. Podia se alongar. Mas o nosso dia hoje começou com o senhor governador da província. O deputado tem duas ações na sua, no elemento da sua interpretação enquanto deputado. Faz leis e fiscaliza o governo. São as duas ações principais. Mas para fazer bem as leis, tem que conhecer bem a realidade do país. É mentira ou é verdade? Se não contacta o cidadão, se não vai à rua, se não entra nas casas das pessoas, se não faz audiências para receber as preocupações, não sabe como é que o país funciona. Mas, por outro lado, se não fiscaliza as instituições, não se governa bem. Um governo sem fiscalização não aplica bem os seus programas, não faz uma gestão transparente, pelo que é destas duas realidades que se constitui o trabalho de deputado. Eu quis começar por aqui, porque esta é uma oportunidade rara. Ontem, quando me disseram, muito bem, podemos encontrar os estudantes, mas deve ter um tema para desenvolver, eu não escrevi, mas, de facto, colocamos aqui um tema. O tema dos desafios para um desenvolvimento integrado. E vamos dar 3 ou 4 indicadores a este nível. Nós somos um país que tem uma realidade física e uma realidade humana. Mentira? A realidade física é delimitada pelo território. E o cidadão, os angolanos, complementam esta questão. Nós temos que ter um respaldo jurídico-legal que garanta uma interação estável entre estas realidades e entre a relação das próprias pessoas. Nós, numa sociedade, se não tivermos regulamentos, leis que nos garantam que a nossa convivência se faz num âmbito de respeito mútuo, num âmbito pacífico, nós não estaremos, efetivamente, a ter as garantias todas. Pelo que, nós temos em Angola um respaldo legal que determina o essencial da nossa referência de relacionamento enquanto pessoas e da nossa relação com as instituições e com o país. Este documento chama-se a Constituição da República. As Constituições da República não são documentos definitivos. Para muita gente pensa que a Constituição aprova-se e ela não se muda mais. Não, não. É um grande erro. Temos aqui alguns alunos e professores do âmbito do direito. E melhor do que nós podíamos aqui estender as suas explicações. As Constituições são documentos feitos para servir os povos que vivem nos países onde elas lá estão. Só servem para isso. As constituições devem ser o mais simples possível para facultar o melhor utilizo das mesmas para os cidadãos que vivem ali, nos seus países. Há até um país do mundo que não tem constituição. Sabem qual é? Não sabem? Desenvolvido. A Inglaterra. Tem um conjunto de regras. E aquele conjunto de regras tem-lhes servido para fazer a gestão das suas vidas. Nós temos uma Constituição, de última versão aprovada em 2010, e é uma Constituição que veio reforçada dos direitos cívicos e políticos do cidadão, em relação à Constituição anterior. Bastante reforçada. No que diz respeito aos direitos, às regalias, às garantias de liberdade, às garantias de reunião, às garantias e mais algumas, esta Constituição é completa. Absolutamente completa. Melhorou em relação à anterior. O nosso desafio, muitas vezes, é cumprir as leis que nós aprovamos. E aqui começa o verdadeiro problema. E nós devemos ter todos a vocação da legalidade. As leis fazem-se para serem respeitadas e aplicadas. E, a partida, não há leis más. Não se aprovam leis más. Aprovam-se leis boas. Mentira ou verdade? E há algumas mesmo que vêm da jurisprudência, vêm do comportamento das pessoas. É mentira ou é verdade? Outras vêm da prática, da tradição. É mentira ou é verdade? Então, dizia, para termos efetivamente um país no rumo do desenvolvimento, dos desafios do desenvolvimento, nós temos que ter leis. E a nossa Constituição é um referente bastante completo e interessante. O desafio tem sido seu cumprimento. No que nos diz respeito, e agora falo enquanto grupo parlamentar da UNITA, esta Constituição tem só um pecado, um único. Como estamos a falar com estudantes, eu lanço um desafio. O único pecado, na nossa perspectiva, que esta Constituição tem, que eu gostaria de ver alterado rapidamente, e nós já temos as condições para propor a alteração, porque a alteração pode fazer-se 5 anos depois da aprovação. E nós já fizemos 5 anos desde que aprovamos a Constituição. Tem a ver com o sistema eleitoral. A aprovação da nova Constituição não permite a eleição direta do Presidente da República. E nós pensamos que essa é uma grande limitação que tem muitas consequências negativas sobre a vida das pessoas. Inclusive sobre o desenvolvimento, que é um dos temas que aqui estamos a tratar. Mas essas são outros 30. Fica aqui apenas a dica, o tempo não é muito, teríamos a possibilidade de falar 1 hora, 2 à volta desta questão, desta problemática. Nós pensamos que todo aquele que decide sobre as nossas vidas deve ter, efetivamente, o voto da nossa opção sobre a sua ação. E a eleição direta do Presidente da República, para mim, é algo que se deve rapidamente readquirir no espaço nacional. Rapidamente. Para além destes aspectos, arrumado bem o país, nós temos que ter um conjunto de estruturas que velem para que tudo ande direito. E mesmo as leis que nós aprovamos devem ser leis positivas, facultarem a vida das pessoas da melhor forma possível. E aqui eu queria me debruçar fundamentalmente em algumas questões. É fundamental que o cidadão se sinta livre. Não há desenvolvimento sem liberdade. Não é possível. Não é mesmo possível. Meus caros amigos, se olharem para o mundo que temos hoje, para os países desenvolvidos que nós temos hoje, não existe nenhum país que tenha atingido níveis de desenvolvimento que não pratique a democracia. Que não tenha plena liberdade ao seu cidadão. Porquê? Porque a liberdade faculta criatividade, iniciativa. E para o desenvolvimento ocorrer, é preciso que estes fatores estejam absolutamente garantidos. Absolutamente garantidos. É fundamental que haja estabilidade. Estabilidade política. Indiscutível também. É também fundamental que as instituições funcionem, e funcionem bem, com direitos iguais, com o tratamento igual para todos. E aqui já começamos a ver quais são os nossos alguns problemas do país. Oportunidades iguais, obrigações iguais, direitos iguais para todos. Temos ainda muito trabalho a fazer neste âmbito do que aqui acabei de dizer. Temos muita educação a ter que fazer para muitos intérpretes das instituições. Aqui estou a falar, então, da grande importância que desempenha numa sociedade o aspecto da formação e da educação. Uma formação e educação que começa em casa. Não pensem que a escola reserva o essencial da educação. Não é verdade. E no nosso país, as famílias têm um desafio que precisa de ser reconquistado. Houve, efetivamente, muita penalização sobre o papel da família no âmbito da sociedade, do desempenho, da educação, do crescimento e da participação. Família é a estrutura fundamental de qualquer sociedade. E ela começa na família. Da família, seguramente, vai para a escola e para a sociedade. E aí, uma boa educação formata um indivíduo com condição de vencer na sociedade. E um indivíduo que tem condição de vencer é um sujeito ativo, positivo para a sociedade. Porque um sujeito que não cresça com estabilidade pode tornar-se um sujeito com uma interação perniciosa, negativa. É mentira ou é verdade? Pelo que a família, a estrutura do ensino, a sociedade deve velar para o bom crescimento dos seus membros, dos seus nacionais, o Estado. O Estado deve proteger e garantir uma educação boa para todos. E nós sabemos o quanto temos os problemas da gasosa, do dinheiro, do pagamento da matrícula, das dificuldades. Significa que a um determinado nível não se está a aplicar as leis, não se está a respeitar as leis. Mas eu não vou falar muito mais. Eu disse o essencial. Aquilo que eu disse. Boa referência legal. Instituições que funcionem, tratamento igual para todos, liberdade e respeito pelo cidadão, são as condições essenciais. Porque há muitos países do mundo que não têm matéria-prima, não têm riqueza, mas têm um grande desenvolvimento tecnológico e são absolutamente desenvolvidos, porque têm know-how, têm conhecimento. E então, dizer que o papel da educação, dos nossos estabelecimentos, é fundamental no país que temos. Nós temos hoje um problema de muitas universidades, que proliferam um bocado pelo país todo, e em algumas delas, uma má qualidade de ensino, uma má qualidade de formação, que coloca no fim dos seus cursos pessoas no mercado de trabalho que não adquirem empregos e que não sabem mesmo quando saem do ensino. E este é um outro problema que nós temos que saber ultrapassar. Não depende só das boas condições físicas que devem existir. Via casa, os têm. Não depende só da competência dos professores. Depende também do empenho de cada um de vocês em estudar. Em não perder muito tempo, desculpem lá na novela, em não perder muito tempo nas redes sociais, é muito bom, mas desvia muito a atenção. As nossas sociedades hoje têm muitos fatores de desvio. O álcool, o excesso de farra e o pouco tempo dedicado ao conhecimento. O conhecimento é um fator fundamental que, aplicado, pode transformar o meio e fazer bem a ligação entre a escola, a universidade e o meio que nos envolve. Pelo que ficam aqui, efetivamente, apenas alguns elementos de bom conselho. E assim, não vos vou deixar talvez um bom exemplo, não gosto de falar em nome próprio, mas quem vos fala aqui foi estudante em Benguela. Eu estudei no seminário das Vicentinas, nos bons anos dos anos 70 e pouco, nos anos revolucionários, vamos chamar assim, alguns não eram nascidos mesmo, que hoje estão com responsabilidades de direção, de certeza, e ainda bem, hein? E ainda bem, somos já um bocadinho mais velhos, enfim. Estudei na Escola Comercial e Industrial de Benguela e no Liceu de Benguela. Fui obrigado, tive necessidade de sair de Angola para continuar a estudar lá fora. Mas eu levei excelentes bases de onde tinha estudado aqui em Angola. E quando eu cheguei fora do país, isto é só para serem bons alunos, eu comecei a estudar num estabelecimento em Portugal no segundo trimestre. E no final do segundo trimestre havia-se lá um comentário, anda aí um preto que tirou 20 a todas as disciplinas. É um caso raro, não sei como é que isso aconteceu, mas é verdade. E isto dá orgulho, porque era fator de diferença para os outros, e há muito essa formatação de que a África está mal porque nós somos atrasados em relação aos outros. E é só por isso que eu estou a contar esta história. É mentira. Tudo depende de nós. Tudo. Eu conheço algumas pessoas em Angola que dizem: nós somos mesmo atrasados, vamos pagar os brancos, eles vêm, fazem-nos os projetos, temos petróleo e vamos viver bem à custa do nosso petróleo. O petróleo já está mal. Digo isto para criar aqui o desafio. O vosso tempo de estudante é este. Apliquem-se, distingam-se, estudem, investiguem. Não é comum no estudante angolano o hábito da investigação. Não é muito comum. Vocês hoje, parece que não, muitos não se apercebem, estão a formatar o vosso futuro rapidamente. E essa qualidade de ser bom aluno será um fator fundamental na definição das vossas vidas futuras e na garantia de vitória no percurso das vossas vidas. Eu vou ficar por aqui. Vou desejar sucesso aos estudantes, mas vou-me pôr ao dispor de perguntas que vocês podem ter, direcionadas ao aspecto que vocês bem entenderem questionar. Estamos aqui para interagir, não para deixar apenas uma mensagem, mas para podermos também levar daqui as vossas experiências, porque não? Somos 3 deputados que aqui estão. Esta delegação tem 1/4 deputado, que só chega amanhã, que é o deputado Raul Danda, que vocês também já devem ter conhecido, e que amanhã chega e vamos para alguns municípios, para o interior, vamos estar em Benguela, e se vocês entenderem um dia, podem repetir o convite para cá passarmos. Muito obrigado.
Alberto Tetalando e Jarabi. Masta capa tá aqui, masta capa tá ali. Chega lá e faz o
futuro. Os caras mostram o cabo, 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 cabo. Digo, e é pra nós. E é pra nós.
E é pra nós. Ei, irmão, ama o teu irmão. Ei, irmão, ama o teu irmão. Não veja nele a cor que ele tem. Vê nele somente um angolano. Angolano, amo teu irmão. Camarada, a palavra de ordem é união. Camarada, a palavra de ordem é união. Hoje com o povo de Angola unido, a independência chegará. Hoje com o povo de Angola unido, o colonialismo não resistirá. Por isso eu digo, ei irmão, ajuda o teu irmão. Oh, ei irmão, ama o teu irmão. Irmão?
Qual é o estalo? Vens do M, és do galo. Esquece o cabo, esquece as jotas, esquece o dago, esquece a jura. A paz chegou, não pode haver censura.
País mudou, chega de ditadura.
Não maltrato teu irmão, tais errado, não é ótimo.
Estalando a pele união
e amor ao próximo.
Não me julga pela cor.
Quem me festa lá no céu? Meu sangue é vermelho igual o teu. Angola é bem maior e deve estar primeiro.
Herdeiro você não é.
Não é correto desviar nosso dinheiro. Um simples decreto, investir lá no estrangeiro.
Ó pátria unida, preciso libertar. Um só povo e uma só nação. Não é verdade.
Sinto frio, sinto fome, tenho boca como tu. Minha família não tem nada, tu estás tipo Mobutu. Teu filho coordena o canal, meu som não toca lá. E só novela mexicana, Windeck, vamos lá.
Claro.